mandando esse reggae pra você.
Ela tá bebendo doida.
Menina, o que fazer com seu rebolado?
Ai, ai. Bate-papo musical. Bate-papo musical.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Bate-papo musical.
Bate-papo musical.
You're gonna love me, baby. You're gonna feel this way. You're gonna love me, baby. Turn around, feeling that I can't explain it.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, está começando mais um bate-papo musical. E hoje aqui, na verdade, bate-papo musical especial do Dia da Mulher, mês de março, esse mês lindo pra gente, pra nós mulheres, pra todo mundo, né? E eu tô aqui com alguém muito especial, uma mulher talentosíssima. Nada melhor do que trazê-la pra contar sua história. Ela tem um empoderamento feminino, é compositora, é cantora, é tudo, né, Nana Reis?
Oi, mana! Oi, gente! Oi, todos os ouvintes! Alô, galera aí da Rádio Web UFPA! Olha, é um prazer estar aqui hoje, principalmente comemorando o Dia da Mulher.
Olha só, vamos começar do começo, né? Eu quero saber desde o início, assim, da tua história. Desde quando tu era criança, porque tu começaste com 8 anos cantando, não profissionalmente, né? Mas já tinha essa verve musical.
É, eu acho que a música sempre foi um caminho muito natural pra mim. Eu, desde criança... Minha família, na verdade, foi muito importante nessa formação. Porque meu pai é músico, é cantor, compositor. Minha mãe canta também. Alguém que não canta, toca, batuca, dança. Minha família é muito assim. Então, eu, desde pequena, já gostava de sassaricar, de dançar, de compor. Inventava musiquinhas sobre passarinho, a borboleta. Enfim, essas coisas do universo lúdico infantil, que eu lia muito também. Eu sempre fui... meio da pá virada, assim. Sempre gostei de história, de
tu
filme,
é de Salvaterra, né?
Eu também. A família da minha mãe é de Salvaterra.
Ah, tu não nasceste lá?
Não nasci lá, mas me criei lá.
Sim.
Todas as férias, ia pra lá mês de junho já, findava as provas, já tava lá, voltava só em agosto.
Ai,
a minha avó, Vevé, que é a mãe da minha mãe, é de lá, nasceu numa comunidade quilombola. E aí a gente tem muito essa vivência, assim. Apesar de eu ter a minha cara de índia, de paraensona, mas a gente tem muita influência, tanto dessa vertente do negro, acho que a Amazônia e o Brasil como todo. Negro, meu avô, par de pai português, e aí por isso que tem também um projeto que eu tenho, um show que é de fado, então sempre tem essa mistura doida aí, deu eu.
E tu falaste dessa coisa lúdica e tal, assim, no interior é Marajó, né? O que isso influenciou, assim, no decorrer da tua vida, falando musicalmente, assim, essa questão dessa própria mistura, né? Teu avô é português e tudo, e aí as culturas vão se funilando.
Eu acho que é como se fosse uma esponja, sabe? Principalmente na infância, quando tu tá construindo tua personalidade e tudo, e aquelas referências vieram muito fortes pra mim, não somente de coisas da família, mas em relação à própria ancestralidade mística, que é aquela coisa de, sei lá, da minha avó super católica, ser benzedeira, ter no quintal dela anjeroba, copaíba, mel pra curar a garganta. Quando eu viajo, geralmente pra algum lugar que vai ter alguma mudança de clima, eu já levo meu kit copaíba, anjeroba lá, pá, pra curar a garganta. Tudo isso faz parte desse universo, é essa coisa do sincretismo. Eu acho que Belém imersa numa atmosfera de... Ao mesmo tempo em que é uma metrópole contemporânea, tem o lance das lendas, né? Do misticismo muito forte. E eu acho que acabei somando essas coisas pra mim. Porque é da minha vivência pessoal, sabe? Essas coisas de interior, de contar história de visagem, de viajar de barco. Meu pai, ele tem um trabalho musical muito amazônico, muito regional. Voltado pra construção. Ele diz como é que voa o arumã. Musicalmente,
sim,
né?
Sim, nossa, então, que legal!
Inclusive, eu fiz até um trabalho na academia agora de música, lá no curso de música, que era sobre isso, sobre a construção imagética de cenários amazônicos. Como que isso é transmitido na música? Apesar do meu trabalho não ter esse foco, que eu até brinco que é açaí com tapioca, põe tapioca, põe farinha d'água, não é muito a minha onda, mas falar da minha aldeia, isso é universal. Falar das coisas que eu vivencio, de estar imersa na Amazônia, não tem como eu fugir, seja no ritmo, seja na temática que eu vou usar nas músicas. Mas o meu trabalho, ele é muito voltado, acho que pra falar do que é ser mulher, pra falar do que é ser artista, porque é uma forma de resistência também. E sou professora também, então sou educadora, e eu acho que quando eu comecei a pensar sobre o porquê que eu faço música, porquê que eu faço arte, E o lance da educação veio forte, assim, pô, o que que eu quero dizer com a música que eu componho? O que que eu tô fazendo? Qual é o meu fator social enquanto educador, enquanto artista? Tem uma geração desde educação infantil, enfim, meus primos, meus sobrinhos, minhas primas, minhas sobrinhas e alunas e alunos. O que que eu quero dizer, né?
Eu quero passar pra
O que que eu quero passar com isso? Aí eu comecei a pensar diferente e... Realmente, a arte, ela existe, assim como a educação, para te mostrar possibilidades. Eu já trabalhei com jovens infratores, já trabalhei no Barreiro, na Vila da Barca, na Terra Firme, no Guamá, em tudo que é lugar, em Coraci, no Maguari, enfim. Tem muito essa vivência de que realmente a arte muda realidades. E isso só reafirma o que eu faço, entendeu? Só me diz, é isso mesmo, é isso aí que eu tenho que fazer. Deus me deu a capacidade de pensar ou de compor e de falar por algum motivo. E eu acho que é por aí.
Não é em vão, né? Tu falaste 8 anos, começou, mas assim, valendo profissionalmente mesmo, é. Aos 15. Me contaste nos
Era
bastidores.
Era aquela história ali, meus pais, meus tios, a galera em casa cantando, tocando, meu pai lá com o violãozinho dele. E era aquela, era uma brincadeira, sabe? Era uma coisa que pra mim era natural. Da mesma forma que eu comecei a cantar de verdade, assim, com 14 pra 15 anos, em festivais de música. Muito pela influência dos meus tios. Os tios são os amigos dos pais, né? Então, que eram da música, que eram da arte, de teatro, enfim, de um monte de coisa. Quando eu comecei valendo, foi em festival de música, comecei a viajar muito. E viajava para outros estados e eu ia até ser emancipada com 16 anos. Eu, vou ser maior de idade. E na época que eu comecei a cantar, tinha uma lei em Belém que era Cadê Seu Filho? 10 da noite não podia ter criança, adolescente na rua. E como eu cantava, eu não cantava em bar. Então eu cantava em teatro, cantava em show, em festival, shows de outros artistas. E eu tinha uma autorização pra participar dos eventos e tal.
Que
e
era que de menor.
Era de menor. E possivelmente eu seria emancipada, mas meu pai, não. Negócio, vai estudar. Que negócio que é de querer ser maior de idade, não sei o que, antes do tempo. Eu lembro que quando eu fui fazer vestibular pra música, eu fiz uma reunião de família. Porque era medicina, era direito, era outras coisas, milhares. E eu terminei a escola com 16 anos, 17 anos. Então eu fiquei um tempo assim, e agora? O que eu vou fazer da vida? Eu quero fazer música. Eu já sabia que eu gostava de dar aula, já gostava de falar, de ensinar. Na verdade, é todo o conhecimento que eu sou muito assim. Eu gosto de aprender coisas pra...
Repassar.
E assim sempre, sabe? É assim na vida. Com tudo, tudo que tu imagina. É porque eu sou geminiana.
E qual foi esse teu primeiro trabalho? Primeira
Pai
composição, tu lembras?
Primeira composição, eu tinha umas coleguinhas na rua. Meu Deus, será que a Carla lembra disso? Era minha amiga Carla, que é enfermeira.
Olha aí, Carla.
Era, eu tinha acho que uns 8 anos. Estrela roxa, me diz por que tu mora tão longe. Eu vi uma estrela roxa no céu. Aí eu comecei a pegar um violão. Meus temas era a professora que eu não gostava. Era o menino da rua que eu era afim. Sei lá, briguei com a minha irmã. Eram os temas assim. A composição pra mim, ela é muito... Eu penso música, eu penso em verso às vezes. E aí eu fiz música ontem. Se me der agora, me diz aí uma palavra, vou fazer uma música agora. Me escolhe 3 palavras e eu faço uma música agora.
Opa, vou já escolher.
É sério.
Ostentação.
Ostentação, tá, mais uma.
É, amor, ostentação.
Ai, que mais uma.
Saudade.
Deixa eu ver. Oh, meu amor, meu coração ficou na solidão. E você aí nessa ostentação, meu coração não quer aguentar. Qual era a outra palavra?
Amor, ostentação e saudade.
Oh, amor, meu coração não aguenta a solidão. E você aí só charlando a ostentação.
É, que eu já tô aqui.
Já é tua essa aí, tá?
Maravilhosa, maravilhosa.
Ai, que vontade de falar do meu amor. Essa saudade nanana, do teu calor. Nanana, 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 nanana. O que é que eu falei? Não lembro mais. Ai, que vontade de estudar o meu amor.
Já.
Ai, que vontade de sentir o teu calor. Engalana, que eu não vou mais aguentar.
Esse teu lado compositora é muito legal, cara. Então, tu não precisa de compositor.
É, eu preciso, claro que sim. Porque senão, quando tu tem uma linha, geralmente tu acaba te repetindo. Tu faz a mesma coisa muitas vezes. E eu tenho vários parceiros, assim. O Renato Rosas, que é muito meu parceiro. O João Marcelo Rocha, que é um amigo meu, escritor. Eles são meus principais parceiros. Mas tem música com meu pai, Alfredo Reis, tenho música com Ronaldo Silva, eu tenho música contigo, Andinho, a gente terminou o Carimbó, a gente botou mais um pedaço do Carimbó e o Arrocha lá. A gente vai já fazer essa, que ela é bacana. Que é, eu juro que ela tá no EP novo também. E assim, eu acho que não tem mistério, sabe? Tem gente que tem um processo criativo diferente. Ah, eu preciso me inspirar, ver um filme, ou sei lá,
eu só faço a noite,
só faço a noite, vejo a chuva e não sei o quê. Às vezes eu tô no ônibus, eu faço música no ônibus. Eu tô tomando banho.
E eu percebi que depende tipo de três palavras pra ti. Depende, me diz só três palavras.
Mas isso é um exercício. Por exemplo, é um exercício de criação.
Sim.
Eu brinco com os meninos, o Renato Rosas e o João Marcelo, da gente se reunir no pátio de casa, na casa de alguém. Bota uns croquetes, uns quitutes, um negócio de uma cervejinha lá e tal, né? E desenvolve temas. Vamos compor uma música sobre ovo. Vamos compor uma música sobre dinossauro. Vamos compor uma música sobre qualquer coisa. Porque isso aí é um exercício de criação.
Te direciona.
Por exemplo, quando tu vai fazer rima, a galera dos MCs, eles sempre pensam no final das palavras, no que eles vão falar. Então, eu tive um projeto chamado Projeto Charmoso, que era com ProFX, que tinha um pouco de hip hop, um pouco de rap, mas era mais música latina. Mas foi um momento em que eu dialoguei muito com essa galera, né? Com os MCs. E então eu aprendi mais ou menos como é que é a história deles. Eu tiro onda, que eu sou MC Naninha, eu faço um flow, de vez em quando eu faço um freestyle.
Nossa, então isso foi maravilhoso pra ti, né? Pra tu desencadear tuas ideias assim de forma mais. Ah, eu vou fazer esse. Eu
é,
um projeto.
Sério.
É o projeto.
É o Projeto Charmoso, que foi uma banda
muito
que eu
legal.
Tive.
Sim, eu li lá no teu.
Eu já tive banda de reggae, cantei no Solamar há 5 anos. Alô, galera do Solamar. Eu cantei todo domingo lá na banda Mahara, que era eu, a Beibinha, que é a Ilane Valente, minha
isso
amiga.
Vai fazer uns 5 anos? Quase. Eu acho que eu lembro isso. Quando eu ia lá. Nossa!
Cantava no Solamar. Era o dinheiro da semana, né? Eu ia cantar no domingo pra ter dinheiro durante a semana. E eu tinha 18 anos. Eu fiz 18 anos, eu fiz banda de reggae. Aí tinha banda de rock, tinha uma banda de guitarrada.
Tu formava as bandas, assim. Tu ia, eu quero isso, eu vou buscar
as músicas.
Não, a Mahara
foi porque, por exemplo, a Mahara, a Ivana, que era a moça que cantava na banda,
sim,
casou-se com um alemão e foi embora do Brasil. Aí eu fiquei cantando no lugar dela. E aí depois, Pimentas Inflamáveis. Era a banda de guitarrada que eu tinha aqui da graduação de música 2010. Que era um trabalho da sala, da turma, e os professores mandaram a gente fazer um arranjo de Mozart, uma música de Mozart. Eu, ai, bora fazer um negócio, minha galera lá. Bora fazer um arranjo guitarrístico, uma onda de uma guitarrada, um carimbó, um duo, alguma coisa assim. Aí deu um caldo doido lá, eita. Pimentas Inflamáveis. Ganhou um prêmio da Reitoria de Extensão na época, 2010. E depois o Charmoso. Eu queria ser Rouge, né? Meu sonho de infância era ser girl band, Spice Girls da Amazônia.
Imagina que seja fãzona, elas já voltando agora.
Muito, é muito. Eu sou muito, meu Rouge tá vivo. Mano, eu vou no show. Mas olha só, eu tive um projeto com as meninas, que era o Pina Colada, que foi depois do Charmoso. Então eu sempre fiz coisas pra testar. E muita gente dizia, ai, mas tu não sabe o que tu quer. Eu falei, quem disse que eu não sei?
E o teu retorno depois de toda essa mensagem, assim, toda essa volta, o teu retorno inicial, quando tu começaste profissionalmente? Égua, não, a galera tá gostando disso.
Eu me assustei. Fiquei assim, égua, pode crer. Porque a primeira vez que eu cantei, valendo, assim, num festival, foi lá no Fecane, que é um festival... Festival de Taquatiara, no Amazonas. E era 50 mil pessoas. Eu me tremi toda, só faltei morrer. E eu falei, é, mano. Aí, tipo assim, sabe aquele negócio? Vai, aí eu...
Não tem pra onde
tá
correr.
Tá bom, então. Bora lá no carão, segura esse cabelo e vai. E aí eu fui. E eu falei, é isso aí mesmo, né? Eu falei, Deus, obrigada, é isso que eu quero da vida. E foi. E já fiz de um tudo. Já fiz jingle, já, de campanha publicitária. E depois isso começou a me levar pra fazer audiovisual. Pra
então
fazer...
uma artista completa, Nana. Como é que é, assim...
Primeira vez que eu cantei foi uma surpresa num evento da Paz, numa praça chamada Batista Campos. Uma tia minha, tia Esté Mácula, amiga do meu pai, fez uma surpresa pra ele. Era um show dele e a molequinha lá, eu com 8 anos, 7 anos, sei lá. Fui cantar uma música dele. Me tremi toda, mas eu já tinha... E eu gritava muito, né? Eu era criança, eu cantava alto. E aí depois eu cantei no teatro Estação Gasômetro, que é do Parque da Residência. Cantei lá no show do meu pai também. E era aquela brincadeira, assim. E a Lene Bandeira estava no show. Mana, quase que eu morro. Aí ela falou comigo no camarim depois, né? Nossa, você canta bem. Ela falou, mas tu tá gritando muito, tu tem que estudar. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E eu cheguei no conservatório, Carlos Gomes, com essa mesma idade, né? E cheguei lá querendo cantar. Falei, quero cantar. Vim aqui pra fazer o teste da musicalização. Mas que hora vai começar a aula de canto? Não, você não pode fazer aula de canto, porque é somente no programa C. Então tinha um negócio das idades lá. Eu tinha 8 anos de idade. Eu falei, quer dizer que eu tenho que esperar até eu ter 16 anos pra poder estudar canto? Aí eu fiquei chateadíssima. Mas fiz musicalização, fiz flauta no conservatório, fiz um monte de coisa.
Você não podia fazer sala de canto.
Professora Itaci Silva foi minha professora. Depois a Mavilda. Foi bem bacana. Eu passei vários anos lá. Aí quando eu tinha 13 anos, abri uma turma de canto popular na escola de música, na EMUFPA. Escola de música da UFPA.
Sim.
E a professora era Deise Adário, que é uma mulher excepcional. Foi minha grande mestra, assim, do canto.
Eu vi nos textos, sempre vejo tu falar
de
dela.
De técnica vocal. E é uma queridona, assim, mestrona. Eu amo muito ela. Ela, Ziza Padilha também, que é o marido dela. A família inteira é muito musical. Tem a Sibeli Gemima, que é a primeira maestrina, que tá agora nos States estudando a Ciba. Então é uma família muito talentosa e que eu convivo, assim. Então a Deise foi minha professora e ela já tinha uma amizade com meu pai. E o Ziza até conta isso no Estúdio Nema. Só podia entrar no curso da escola de música com 15 anos. Eu tinha 13. Era um curso livre, né? Não era um curso regular. Então eu disse que eu tinha 15. E eu comecei a cantar nos festivais nessa época, né? 14 anos, gravar em estúdio. E o pessoal chegava lá e via eu, uma moleca. Quando mandava música, eu não sabia que a voz era minha.
Porque a voz não coincidia com a aparência.
E eu depois comecei a estudar e tudo mais. Eu cantava muito impostado. Estudei canto lírico. Aí depois eu fiz uns 3 anos de canto lírico. Professora da Milson, no conservatório. Aí eu já tinha 16 anos. Aí eu, agora sim, agora vai. Vou fazer o curso técnico de canto. Mas era canto lírico, não era muito o que eu queria. E lá na escola de música eu fiquei. Teve esse curso livre da Deise. Teve um curso depois que era regular, que durou 1 ano. Que era do professor Jefferson Luz, que já me deu noções de palco, de expressão corporal, já tinha um lance um pouco do teatro, de ocupar palco. Aí tinha os festivais dentro da escola de música, que era a Mostra de Intérpretes, que era um projeto de extensão daqui da UFPA, e que várias pessoas cantaram. Eu falei, eu vou até eu ganhar esse festival aqui, esse concurso. Eu cantei umas 4 vezes, aí em 2008 eu ganhei. Em 2008 eu tinha 17, 16 anos. E lá eu conheci o Billy Blanco, que é um dos percussores da Bossa Nova. Ele foi jurado. E ele me convidou pra cantar no show dele. E eu chorei horrores nesse show.
Te abriu portas,
foi,
né?
É, e foi que foi começando. Aí daí eu já tinha os festivais. Mas assim, o lance do estudo da música, de conservatório, de escola de música, o lance de educar a voz, ele é muito importante.
É, isso.
Por mais que tu tenhas o lance da tua emoção, teu sentimento, a tua verdade, teu coração, quando tu lapida isso, é muito melhor. Porque aí tu abre muito mais possibilidades.
A gente vai terminar o primeiro bloco, a gente conta um pouquinho da tua história, que eu tô maravilhada aqui.
Ai, que bom.
Agora a gente sempre termina os blocos com música.
Bom dia! Essa música eu fiz quando meu sobrinho nasceu, Thor, e uma amiga minha de infância tinha falecido na mesma semana. E é uma música que fala do ciclo da vida, que fala da gente parar e prestar atenção nos detalhes, no que a gente perde, no estresse, no trânsito. Enfim, que a gente deixa de dizer um eu te amo, a gente deixa de abraçar, de prestar atenção no pôr do sol, em coisas tão simples, mas que fazem muita diferença. E aí essa música fala disso. E a gente fez um clipe lá no Marajó, que era o meu primeiro clipe. Eu falei, poxa, vamos fazer uma onda, né? E tem, já era eu mexendo com o roteiro, com o audiovisual, a direção é do Lucas Scossi, do Gareth Jones. Tem a participação do Mestre Damasceno. Quem quiser assistir, por favor, bate lá no YouTube.
E se inscreva no canal.
Se inscreva no canal, dá aquele like. Aí, YouTube.
Vamos lá, então. Bom dia.
Andinho Farias no violão. Hoje acordei um pouco tarde e eu só olhei da janela do céu. Hoje eu fiquei completamente à vontade com a realidade que a vida me deu, Deus. Vi passarinho aprender inteiro o céu, todo o céu e as horas andar.
bebezinho começando a andar. E passarinho ter o céu todo seu e as horas andar. Amanhã vem o resto do dia e eu sigo a manha das horas, cafezinho na mão, mais um sonho pra despertar, outros acordes, mais um beijo pro vento levar e acender os amores sombra de frondosas mangueiras. A vida segue e lá de cima vem o sopro da chuva que o corpo recebe. Eu vou seguindo andando, vivendo, sorrindo e amando como todo mundo. Hoje eu tô afim de sorrir, eu tô sempre afim de cantar, te encontrar por aí, te dizer como é bom poder te abraçar. Tanta vida pra se viver, tanto amor pra doar, escandalizar e sentir liberdade no ar. Darará, vem passarinho aprender a voar, e o bebezinho começando a andar. O passarinho ter o céu todo seu e as horas andar.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Bate-papo musical.
Bate-papo musical.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Estamos de volta com o nosso bate-papo musical especial Dia da Mulher. E aqui comigo, nada mais, nada menos que Nana Reis, essa mulher incrível, essa mulher empoderada, como eu já falei no primeiro bloco, essa mulher talentosíssima, mostrando que as mulheres hoje já tiveram, mas hoje ainda mais têm essa autonomia, né? Pode ser cantora, pode ser uma profissional, pode ser mãe, pode ser tudo, né? A mulher pode ser tudo, meu nome.
Mano, mulher pode ser o que ela quiser, pode fazer o que quiser, pode ser o que quiser. E isso é maravilhoso. Ainda não tá assim maravilhoso como deve ser, né? Mas estamos caminhando. Isso que tu falaste é muito na geração da minha avó, minha mãe.
Sim.
Sei lá, 60 anos, 30 anos atrás, era outra coisa. Hoje a gente tem mais autonomia mesmo.
A gente já percebe
que tem mais espaço, mas ainda tem muita coisa
muita
pra fazer.
Muita pra se conquistar, né? E aí, a gente falando musicalmente também, tu demonstras muito isso, né? Muito essa luta nas suas músicas, né? Nos shows e tudo. Essa questão da mulher mesmo. Como a mulher independente, como mulher que luta e batalha, que tu és uma delas. Fala um pouco disso pra gente.
Eu acho que é muito importante, principalmente, eu sou professora, né? Então eu tenho alunas, crianças, adolescentes que vão ser mulheres e que vão votar, que vão exigir seus direitos, que vão lutar pelo que querem, pelo que acreditam. E apesar de que existe a base familiar, a educação, é muito bacana quando a gente pode dialogar isso abertamente. É como se fosse plantar uma sementinha ali de um futuro próspero, digamos assim, em que as mulheres deixam de ser coadjuvantes e passam a ser, de fato, as grandes protagonistas dos seus sonhos, dos seus objetivos, das suas vidas. Independente se for mãe, se for dona de casa, se for profissional de alguma área, enfim, se tiver essa formação, é muito importante que tenha voz, que tenha espaço. E eu sempre friso muito isso, porque eu como artista, como mulher, tem muita coisa que a gente passa, assim. Um dia desse, por exemplo, eu falei alguma coisa no Instagram Que assim, eu desconstruo muito esse negócio de, ah, porque artista é uma coisa, um pedestal inalcançável. Uma vez eu apareci na Ana Maria Braga, cantando fado, dentro de um quadro lá, de uma competição que era somente com participantes de Belém. E um dos rapazes tinha me visto cantando e convidou pra fazer. E aí, num dia eu apareci na Ana Maria, no outro dia eu estava indo dar aula no Icoraci Express.
Ui!
Aí uma moça me reconheceu, uma mocinha assim, uma adolescente. Tu não tava na Ana Maria ontem? Eu falei, tava! Tu me viste, como é que foi e tal? Aí, mas eu achei que tu fosse rica, que tu andava de limousine, porque isso e aquilo. Eu falei, mona, não é porque as pessoas aparecem na televisão que elas são ricas. Ou que não, estamos aqui que nem tu. Tu tá indo fazer o quê? Ah, tô indo pro estágio. Falei, pois é, tô indo trabalhar também. Todo mundo tá no corre. E eu fiquei pensando nisso, sabe? Falei, pô, preciso desconstruir isso. Preciso mostrar que a gente é gente normal. O lance da imagem, do corpo, do peso ideal, de não sei o quê. Aí um dia eu postei uma foto de biquíni. Justamente pra falar disso, de como que os meus processos, enquanto ser mulher, enquanto um padrão de ter que ser magra, de ter que vestir 38, de ter que ser assim, assado. Que eu, ah, fala sério, não sou assim, mano. Não sou essa pessoa. Cadê a tua verdade, teu coração? É muito mais importante do que os estereótipos. Ontem eu achei engraçado. Tava num lanche e o menino no Instagram me marcou aqui. Ai, não sei o que, eu vi a Nana Reis e me botou uma foto. Falei, gente, um paparazzi. A boca tá maionese, assim. Eu falei, por que tu não falou comigo, menino? Ele, ai, fiquei com vergonha, não sei o que. Eu falei, se eu tivesse visto, tu tava batendo foto, eu ia lá te abraçar, ia fazer a maior onda contigo. A gente é normal, assim. Sim. Eu sei lá, não sei se é a minha geração também. Eu acho que é se conectar, se é de verdade. É a mensagem mais importante, é isso. Que ninguém é melhor que ninguém, eu sou que nem tu, eu tenho problema também. Tamo junto, bora se abraçar, entendeu?
Bora lutar junto.
Vamos compartilhar o que a gente tem que compartilhar.
E principalmente nós mulheres, assim, a Nana Reis, assim, o que ela fala pras mulheres hoje?
Cara, se lança. Tu acredita no que tu quer fazer da tua vida, é o que tu ama. Não liga pro que vão dizer, se vão te criticar. Tu não vai matar ninguém, não vai roubar, não vai fazer mal pra ninguém, nem pra ti mesmo. Vai lá, mana. Seja feliz, use o seu fio dental, entendeu? Vá fazer o que você quer, quer viajar o mundo. É, eu vejo muitas meninas, assim, tem uma cobrança muito grande de uma geração de mulheres que tem que ser independente, que tem que ter concurso, que tem que fazer aquilo, aquilo, outro. E às vezes não vive a sua essência. Eu canso de ver, não só mulheres, mas muitas pessoas, amigos próximas, pessoas próximas a mim, que não fazem o que amam. Aí entra numa depressão, aí fica triste, aí não sei o quê. Acredita no que tu faz, se é o que teu coração diz. Eu acho que é muito isso, acreditar no que a gente quer fazer e correr atrás também, não adianta. Sim. Só ficar, ai meu Deus, não sei o que, eu queria tanto e não fazer nada. Então, faz o que tu quer, faz o que tu tem vontade. E já que a gente tá nesse mote da mulher, vai ter um evento agora que é o Empodera, que é um festival que acontece há algum tempo sobre artistas mulheres, fala de feminismo, são vários olhares sobre o feminismo. Tem várias mulheres artistas cantando. Vai ter eu, vai ter Luê, vai ter Keila, vai ter Thaís Badu, tem as meninas do rap. E desses gêneros, geralmente tem muita presença masculina. As mulheres estão começando também a se destacar. Até no próprio sertanejo, né? Sim. Tu que canta, que gosta dessa...
Eu tô percebendo, eu fico super feliz com as mulheres já, com letras que valorizam, que exaltam as mulheres, sabe? E elas aparecendo no mercado.
E
então...
ter voz, eu acho isso muito importante. É. Tem uma frase bacana, que é quando não te ouvem falar, tem que cantar.
Voltando pra tua carreira musical, essa mulher que é sucesso em tudo, na vida pessoal, na vida profissional. Tu lançaste agora recentemente o EP Mestiça, né?
Tô gravando. Tá gravando, tá gravando ainda. Mano, isso aí tá, você demorou, né? Mas depois de toda essa volta de banda, de tudo que eu já fiz, festival e tal, a música consolidou, assim. Eu acho que já dei a volta necessária pra fazer o que eu quero musicalmente, que é o que eu quero agora. Daqui a 5 anos pode ser outra coisa, né? Inclusive, o que tá me puxando muito é audiovisual, é teatro, são outras linguagens artísticas também, que sempre existiram concomitantemente, mas...
O clipe Iago foi...
Que eu meio que deixei de lado.
Se tu lançaste o clipe, não foi...
O clipe Iago, que tá agora rolando no Drops do Sons do Pará. Sim. Foi um especial do ano passado, de fim de ano, da TV Liberal, que eles fizeram. Que eu entrevistei a Fafá e que a gente fez um clipe pra ficar passando no Drops. Mas a música tem um clipe. Aquela versão que tá rolando ainda não é a versão do EP, porque a gente quis dar justamente essa diferença, senão a gente ia estragar a surpresa da música. Mas a gente fez o clipe, tem a participação da Alice, minha sobrinha, filha do Andinho, aqui, do violonista. E tem a participação da Lulu, da minha prima. Essa música, ela fala sobre a relação que a gente tem com a fé, que as pessoas têm, e que eu tenho. Eu falo, eu me entendo com Deus e com Nossa Senhora. Tem Deus, tem Nossa Senhora, tem as entidades que eu tenho fé também, tenho incenso que eu gosto de acender pra meditar, tenho os livros que eu gosto de ler. Eu acho que hoje em dia eu sou muito mais espiritualizada do que religiosa, eu acho.
Fala um pouco dessa diferença, muito mais espiritualizada do que religiosa.
Eu acho que a espiritualidade, ela tá em tudo, não é só em dogma.
Sim.
Porque eu lembro quando eu tinha uns 12 anos, eu comecei a estudar em história na escola, sobre a Santa Inquisição, sobre reforma protestante, sobre essas coisas, de quanto a igreja foi má, né? De quanto foi tenso o negócio. E eu comecei a me confrontar, falei, mas eu não, por que eu tenho que me benzer quando passar na frente da igreja? Por que eu tenho que comer hóstia? Por que eu tenho que fazer isso, aquilo, outro? Isso na igreja católica, né? Eu acho que muitas pessoas, em algum momento da vida, têm um questionamento.
Se perguntam.
De onde eu vim, pra onde vou. E eu acho que é um caminho natural da evolução, sei lá, se desprender de dogmas, de coisas que são tão retrógradas que te prendem, te escravizam, te cegam muitas vezes. É uma ignorância, é uma coisa de você não respeitar a fé do outro, de você não entender que cada um tem um caminho, cada um é uma coisa. Não adianta eu querer que tu seja igual a mim, ou exigir que tu seja, que tu haja, que tu faça o que eu quero, porque tu é tu e eu sou eu. Cada um tem uma vibe, eu acho que não adianta isso. E tem pessoas, assim, que eu gosto de ler, de seguir, tem coisas que eu tenho visto e vivenciado. Eu vivo a espiritualidade porque eu acredito em Deus, eu confio no que eu faço, no que eu tô plantando. Eu acho que é muito isso, de você fazer o bem, independente do que tu vai receber. Mas pelo menos faz a tua parte. Tipo, eu digo muito assim, tem muita gente que, no meio que eu vivo, principalmente, o lance da vaidade, de não sei o quê, e esquece o propósito real de fazer, sabe? Tu não é melhor que ninguém porque tu faz isso, ou tu faz aquilo outro. Assim como existe o advogado, o médico, o professor, o artista, cada um tem um papel a cumprir, sabe?
Eu acho que papel a Nana Reis tem a cumprir nessa terra?
Eu acho que é comunicar, acho que é levar mensagens positivas, falar de amor, cantar o amor, cantar sobre o que eu acho que tá errado também, porque nem tudo são flores, nunca foi. É isso, o que der na minha telha, eu vou falar.
E isso tá muito representado em Iago, né?
Iago é bem legal. É uma música que chegou assim, pá. Eu fiz essa música na mesa da Platô. Platô Produções, Platô Vídeo, que é dos Ampliados, onde eu tenho um trabalho de roteiro. Às vezes a gente faz produções musicais também. Sim, essas meninas do show agora que vai rolar, do Empodera. Tem a Letícia Moura também, que tá começando a carreira autoral dela. Mana, se tem uma coisa que Belém tem é manga e cantoras.
E outra coisa que eu ia te perguntar, tu canta de tudo e eu acho isso maravilhoso. Tu canta carimbó, tu canta música erudita, música popular, tu passeias, assim, nos segmentos musicais e sem ter a preocupação de te definir.
Olha, eu acho que cada experiência que tu tem vai formar a tua identidade. Então, uma coisa que tu gosta agora, daqui a um tempo tu pode até odiar, mas faz parte do teu caminho, faz parte do teu aprendizado. E não é a necessidade de definir ou de dizer é isso aqui, porque eu acho que é um caminho. Vai ter sempre coisa nova pra te aprender.
E vamos terminar o segundo bloco de música, mas antes eu queria ouvir um pouco do seu...
Por favor, fale do EP, fale. Que a gente tá aprontando. Como faria isso?
Bom, primeiramente, satisfação. Tá participando dessa entrevista maravilhosa. Sobre o EP, bom, a Nana, a particularidade dela é ser muito autêntica, assim, entende? Ela fala do negro, fala do gueto, fala um pouco do brega, fala do romântico, fala de tudo. Mas o principal é ser uma artista pop amazônica, né? Tipo, latina. E isso é um desafio muito grande, tentar colocar tudo isso, essas informações, em música. Porque a música dela já tem muito isso, tipo, fala de tudo, de todos os textos. Então, unir isso... A música é um pouco tenso, mas é prazeroso ao mesmo tempo. Mas é prazeroso, entende? Tipo, a cada som que a gente vai acrescentando, que a gente vai pro estúdio e modifica, acrescenta, muda o tambor. Em vez de tambor, põe um groove eletrônico, põe um violão. Não é violão, é guitarrada. E isso vai surgindo um som autêntico, que é a linguagem dela. Mas um som novo e contemporâneo também, isso é muito legal, entende?
Pelo que eu escutei, é o regional, sem fugir do que tá acontecendo aí fora, assim. A música dela mistura tudo, é música afro-brasileira, tem o carimbó, tem a MPB, então...
O EP dela é uma música regional universal.
Isso,
assim,
é pronto.
Porque não tem barrismo, entende? Ela não tem necessariamente a obrigação de falar de tapioca ou açaí. Ela fala de uma linguagem onde a gente entende em Belém, mas vai entender em Recife,
em outro lugar.
Vai entender em Cuba, vai entender em qualquer lugar. Então é uma linguagem universal totalmente, assim. Ela fala de amor, mas fala de crítica, Fala de visão política, fala de empoderamento, fala do feminismo, fala de inúmeras coisas. Mas tem o nicho da coisa, que é a música pop, é a música amazônica, entendeu? Então, tipo assim, é a música latina. Então, isso que é o incrível do EP Mestiça. O tema do EP já é isso, né? Mestiça. Então, ele engloba tudo isso. Agora, o principal mesmo é você poder ouvir um som, saber que foi feito no Norte, mas, tipo, não tem aquela situação de, ah, mas é muito igual a isso. Não, é um som da Nana. É o som dela mesmo, é o som...
É característico único, assim, dela.
Característico dela. O EP Mestiça, ele vem justamente para ser inovador na música paraense, assim. Ele é um som novo, ele não é um som igual a B ou C, artistas, tipo, de nomes locais, assim, ou mundiais ou nacionais. Mas ele é um som totalmente autêntico, assim.
Mas não é só por causa da minha musicalidade, mas é por causa da musicalidade deles. Porque o que é? É um processo nosso. A música é minha, as músicas são minhas, a composição é minha. Mas eu não sou ninguém sem eles. Mas eu preciso
cada um deixa um pouco
do arranjo que a gente constrói junto. Eu preciso do Juninho na bateria, do Murilo no teclado, do Frank na percussão, né? Do André no contrabaixo. Então é um trabalho conjunto que é muito legal. Pra mim é enriquecedor. E eu sempre friso isso. Eu gosto da galera que diga, ah, vamos trocar ideia, vamos somar. Tu traz a tua experiência com a tua linguagem e a gente adapta junto. E é uma coisa junta mesmo, um trabalho de parceria mesmo. E é muito bacana isso. Porque...
E aí surge Iago, assim, uma música assim.
É, e a gente foi pegando referências incríveis, né?
Verdade.
Então
verdade.
É um trabalho minucioso que a gente tava fazendo. Essa música a gente quis trazer o lance da MPB, trazer aquela coisa do sonzão brasileiro, violãozinho, muita percussão, tem a participação do grupo A Cena, que é do Movimento Negro, muito legal a banda Cena. Muito obrigada aí a todo mundo. Safe só o filé.
Eu me entendo com Deus e com Nossa Senhora. Eu acendo incenso, tem vela no altar. Tô na chuva, no vento, dando a volta no mundo. Eu caminho no tempo pro ponto firmar. E eu vou. Sabedoria é meu presente, meu destino. Até a hora de dormir ou de acordar, vou dando um jeito de criando meu menino. E agora vou pisar na areia e te contar. Eu vim cantando, mama. 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 De Janaína. Nossa Senhora, oh. Acendo incenso, tem vela no altar. Tô na chuva, no vento, dando a volta no mundo. Capoeira, caminho no tempo pro ponto firmar. Eu vou. Sabedoria é meu presente, meu destino. Até a hora de dormir de acordar, vou dando um jeito de criando meu menino. E agora vou pisar na areia e te contar. Eu vim cantando mar, 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 eu vim cantando mar.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Bate-papo musical.
Bate-papo musical.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Voltamos com o nosso bate-papo musical e aqui com a gente, Nana Reis, nesse papo delicioso. É o especial do Dia da Mulher. Ela tá cantando amor, cantando religiosidade, espiritualidade, cantando cotidiano. E aí, Nana, como é essa vibe de cantar tudo, como a gente tava falando no bloco anterior?
O que eu leio, o que eu vejo no filme, o que eu escuto no ônibus, às vezes, a conversa de alguém, tudo vira música. É como se tivesse a capacidade de captar sensações, sentimentos e traduzir. Musicalmente, traduzir melodicamente, harmonicamente, sei lá, traduzir como música, porque é captar mesmo as coisas, eu acho, e tudo vira música, cara. E enfim, essa coisa do universo fantástico, de lenda, de misticismo, de ancestralidade, de política, de feminismo, de tudo. Fazer música é tudo, fazer música é falar do que eu penso, do que tá aí no ar, se eu ver uma cena que eu acho interessante. Engraçado que, às vezes, se não vira letra de música, vira crônica, vira conto, vira roteiro pra cena, pra esquete.
Agora, vamos de planos, assim. O que a Nana Reis tem pra 2018? A gente tá no iníciozinho de 2018.
É, né? Então, a gente tá focando pra fazer o EP.
Finalizar o EP da Mestiça.
O EP Mestiça, que a gente resolveu botar 6 músicas, porque a gente fez um bocado na pré-produção desde, sei lá, de outubro a gente começou a escolher repertório. Então isso é um processo. Tu vai pro estúdio, grava, sei lá, 50 músicas e depois escolher 10, sei lá, escolher 20, depois 10 e assim foi. Até
muito
chegar...
difícil.
Era pra ser 5. Aí depois era 8, aí depois a gente tirou 3, ficou 6, vai ser 6. E... a produção executiva do Azul, junto com a Camila Barros, que é o pessoal do músicaparaense.org, e a editora Na Music, que é a distribuição pela Trattori, que é a mesma galera que distribui meus singles por Spotify, Deezer, essas plataformas. Inclusive, se vocês quiserem, vocês podem ir lá ver. Ver não, ouvir, né, gente? Mas dá pra ver pelo YouTube também, os clipes lá. E a gente vai ter clipe, a gente tem... provavelmente a gente vai ter, pra cada música DP, um clipe. E são 6 músicas, dentre as quais...
provavelmente 7.
Mestiça. Tem um remix, né, que a gente vai fazer. Mestiça, que fala desse universo de Belém, de ser mulher em Belém, de estar no meio de crenças e costumes. E também fala muito sobre a gente ser o resultado da miscigenação, que não foi uma coisa assim tão legal, né? Porque houve um genocídio dos povos nativos, houve muita violência contra as mulheres.
Imposição.
Enfim. Ser mestiça é resistir, é dizer, essa pele, essa cara, esse cabelo me representa, eu tô aqui pra fazer isso. Porque eu tô sendo voz pra tantas pessoas, tantas mulheres e tantas gerações. E é isso, a gente vai lançar o EP, a gente vai se jogar pra fazer esse disco, fazer o EP, lançar em plataforma. Muito obrigada a todos os parceiros sempre, a galera que me veste, a galera da Loja Flora. Muito obrigada a Beat Spa, muito obrigada a Tonos, Belém, Loborro. E o meu show tem carimbó, tem reggae, tem brega, tem... muita coisa de parar, assim, guitarrada pra caramba, porque os meninos têm um trabalho muito legal com a guitarrada autoral deles, que é a banda Lambas.
Então, a gente tá chegando no finalzinho do programa, uma pena. E aí, eu quero muito te agradecer por ter vindo, por ser essa pessoa que contribui pra nossa música, que contribui pra música paraense muito, sabe? Que tem toda essa energia e que passa uma informação muito boa. E eu quero que tu tenhas mais sucesso, assim, sabe? Que daqui seja muito mais, cada vez mais, mais, mais.
Obrigada, isso. Mel. Obrigada por receber a gente aqui.
Também quero agradecer a presença do
isso mesmo.
Obrigado,
Maria, nosso músico. Muito obrigado.
Sigam aí a rede social da Nana, que tem novidade.
E seguir a gente
que,
também.
Espero que ainda em março a gente lance o EP aí, com toda essa salada musical aí.
E vamos trazer aqui esse EP da próxima vez pra gente lançar, divulgar. E a gente termina com música o programa. A gente começa com música e termina com música. Então, vamos lá.
Bora fazer o juro, depois a gente faz a formação, tá? Olha, essa daqui... é uma música para aquela situação que você nem sabe se o crush é crush, se foi casal, se foi pai, o que que aconteceu. Aquela coisa de amor bandido, assim, sabe? Isso aqui é um bolerão que a gente vai ter com muitos metais.
Ei, nem sei se nós fomos um par, não sei, não sei. Ei, não sei se fomos um casal, talvez, talvez. É, a gente teve o nosso tempo de ser. A gente viu o nosso tempo correr. E o amor da gente veio se renovar. Mas toda vez eu sei, não vai resistir. De todo jeito esse destino é partir. Meu coração fica querendo entender. Eu juro que eu queria saber. Eu juro que eu queria saber. Eu juro que eu queria saber. Como me livrar de você? Eu juro que eu queria saber. Eu juro que eu queria saber. Eu juro que eu queria saber. Como me livrar de você? Pensei pra que me torturar. Se o destino da vida é amar, principalmente depois que sarar. E certamente o tempo vai passar. E hoje eu sei que depois de você, agora eu posso me reconhecer. Ser a mulher que eu nasci pra ser. Ainda mais que eu descobri a cura. Eu juro que eu queria saber. E agora eu sei, meu bem, que eu queria saber. Agora eu sei, meu bem, eu juro que eu queria saber. Como me livrar de você? Eu juro que eu queria saber. Eu juro que eu queria saber. Eu juro que eu queria saber. Como me livrar de você? Como me livrar de você? Agora eu sei, meu bem.
Essa aqui vai para todos os meus amigos da arte, todas as mulheres empoderadas. Pra quem nunca faz, pode até fazer, mas nunca faz sozinho, né?
A arte me ensinou a somar a minha voz, a somar, fazer o som, a fazer o som do amor. A música me deu tudo que entendo ser eu, tudo enfim que me traduz, tudo assim, tudo pra nós. Fui eu que quis nascer, quis viver só pra brilhar. Se eu fiz por merecer, eu tô chegando lá. Foi sim, desafiei, sou o contrário dos nós. Mas lutando eu vou andar, que sigo soprando essa voz. Essa voz foi Deus que deu, não posso falar. Nada sou e nem serei se a dúvida rolar. Nada sou nem serei se a dúvida rolar. Lá, 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 lá. Então joga a mão pra cima, o close é certo, nós que tá. Empodera suas minas, deixa o sonho caminhar. Então joga a mão pra cima, o close é certo, nós que tá. Empodera suas minas e deixa o sonho caminhar. Prepare pra formação, prepare para atirar. Tiro de informação, sente o clima tá no ar. Prepare pra formação, prepare para atirar. Time forte na missão, seja clima tá no ar. Que vão cair, vão escorregar e não passarão. Atenção, atenção, atenção. Vão cair, vão escorregar, não passarão. Atenção, atenção, atenção. Vão cair, vão escorregar, vão cair, não passarão. Atenção, atenção, atenção. Vão cair, vão escorregar, vão que não passarão. Atenção, atenção, atenção. Prepare pra formação, prepare para atirar. Tiro de informação que sente o clima tá no ar. Prepare pra formação, prepare para atirar. Tiro de informação que deixa o sonho caminhar. E vão cair, vão escorregar, não passarão. Atenção, atenção, atenção. Vão cair, vão escorregar, não passarão. Atenção, atenção, atenção.
Bate-papo musical.
A música paraense na Rádio Web UFPA.